Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados, sejam bem-vindos à Assembleia da República. O meu nome é Joana Barata Lopes, sou deputada à Assembleia da República pelo Grupo Parlamentar do PSD e tenho comigo a deputada Ana Mesquita, que é deputada à Assembleia da República pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e, creio que também posso falar, embora vá já passar a palavra à minha colega, dizer que é uma honra para nós poder estar aqui convosco hoje, dar-vos as boas-vindas, saber da responsabilidade que sentem neste momento em que estão a representar a vossa região e para nós é um gosto ver-vos aqui sabendo que levam este assunto muito a sério, porque estão a mudar também a vida dos vossos colegas, em nome dos vossos colegas. E para continuar esta, antes de falarmos um bocadinho sobre a forma como vai decorrer o debate, e vai decorrer com certeza pelo melhor, porque todos vocês estão com ar de quem está com muita vontade de participar, vou passar a palavra à minha colega para que possa também dirigir-vos umas palavras.
Muito obrigada e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português queria dar-vos as boas-vindas aqui à Assembleia da República e dizer que agradecer a quem veio sobretudo de mais longe pelo esforço que fez e a quem tenha vindo de muito, muito longe para aqui poder estar hoje connosco, e sabemos que é muito cansativo e portanto também deixar esse louvor a quem participa nestas condições, naturalmente. Nós, como saberão, isto tem havido todos os anos as sessões do Parlamento dos Jovens. Tem sido sempre uma altura muito interessante de debate, de conhecimento, de troca de impressões. Espero que vocês aproveitem o melhor que isto pode ter para a vossa vida e para aquilo que é o vosso progresso e o vosso percurso escolar também e de intervenção ativa na vida da nossa sociedade. De facto, dizer-vos que eu acredito que isto vai tudo correr muito bem, lindamente. Com certeza que vocês vêm aqui cheios de garra, cheios de ideias, cheios de propostas, e isso é que é preciso, porque nós precisamos também é de ouvir precisamente o que é que os alunos, os jovens, os estudantes têm a dizer em relação às matérias que mais lhes dizem respeito. E, portanto, fazer votos para que seja tudo um sucesso, com certeza será, e dizer-vos que não se acanhem, porque isto não há nada que ter vergonha, estamos aqui para que isto seja também um dia de festa e, portanto, eu espero que encarem também dessa forma o debate que vamos agora desenvolver. Muito obrigada.
Muito bem, vamos então iniciar os nossos trabalhos. Vocês todos têm, os senhores deputados têm a informação relativa à forma como decorrerão os pontos da ordem de trabalhos, o debate na generalidade, o debate na especialidade e depois a metodologia do debate, que também conhecem, para, antes de encerrar, ainda se dá a seleção das perguntas que amanhã será feita na sessão final. Quero dar as boas-vindas a quatro. Nós, nesta comissão, vamos discutir seis projetos de recomendação. Temos connosco quatro deputados de Braga, seis deputados de Coimbra, sendo que dois ainda não chegaram, mas que chegarão entretanto, e nós avançaremos com os nossos trabalhos. Dois deputados de fora da Europa, que vêm de Timor, duas senhoras deputadas, a quem dou as boas-vindas também de forma especial, justamente pela distância que percorreram. Dar nota de que de Coimbra temos, sem direito de voto, mas a quem também damos as boas-vindas, dois deputados, para além destes seis que referi, do Centro Educativo dos Olivais. Temos quatro deputados da Madeira, seis deputados do Porto e seis deputados de Viana do Castelo. Para o debate, na generalidade, nós vamos iniciar pela apresentação dos projetos de recomendação, que, como vos disse, são seis e que são, nesta comissão, de Coimbra, de Fora da Europa, de Lisboa, da Madeira, do Porto e de Viana do Castelo. Eu agradecia que se inscrevessem, se não se inscreverem, darei a palavra de forma mais ou menos voluntária por ordem das mesas, mas a mesa está a aceitar as inscrições para esta parte que é a apresentação do projeto. Dispõem de 3 minutos, como sabem, para fazer essa apresentação. Não havendo inscrições, nós seguiremos a ordem que decorre. Seguiremos a ordem alfabética, que é aquela que também temos aqui, e eu dou a palavra aos deputados de Coimbra para apresentar o seu projeto de recomendação. Não sei onde estão os deputados de Coimbra, porque não consigo ver todas as... Muito bem, sejam muito bem-vindos. Senhor deputado, tem a palavra, disponho de 3 minutos.
Boa tarde a todos. Nós somos do Círculo de Coimbra e vamos agora apresentar 3 propostas. A nossa primeira proposta fala de destacar a temática da igualdade de género no currículo, nas metas de aprendizagem e nas atividades das turmas do ensino básico, nomeadamente através de debates abertos à comunidade, estudos vários no âmbito da educação para a cidadania, incluindo o tema economia doméstica. Pensamos que a introdução do tema referido, economia doméstica, na disciplina da cidadania, no segundo ciclo, promovendo assim as ideias de uma boa cidadania. É importante começar logo desde cedo para logo os jovens terem uma boa ideia do que é ser um bom cidadão. A nossa segunda proposta fala de intervir de modo mais eficaz nos casos de discriminação de género, adotando legislação mais eficaz e fortemente punitiva nessas situações. Um dos exemplos de uma punição poderia ser o trabalho comunitário, mas temos várias, como por exemplo suspensões, cortes nos salários, tudo isso. A nossa terceira proposta é a criação, por parte do Governo, de uma política de incentivos para as empresas que promovam a igualdade de género. Há duas que nós referimos aqui e que damos o exemplo, como a CIGA, que é a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, e a CIT, que é a Comissão para a Igualdade no Trabalho de Género. Nos casos de respeito à igualdade de género no trabalho, têm de existir consequências para quem não cumpre isso. Portanto, nós pensamos que esta medida é importante. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, também pela gestão de tempo. Como já terão reparado, está à vossa frente um cronómetro para vos sinalizar a utilização do tempo, sendo certo que, se nesta primeira fase, na apreciação do projeto de recomendação, têm direito a usar de 3 minutos e, portanto, podem usá-los como entenderem, na parte seguinte a gestão do tempo é ligeiramente mais delicada, porque, como sabem, por cada círculo tem apenas 5 minutos e cada um só pode usar 2 minutos, tendo aqui a nota de que poderão ter de vir a responder a perguntas que sejam colocadas pelos vossos colegas deputados e, portanto, terão que fazer uma gestão mais criteriosa. Dou agora a palavra aos senhores deputados de fora da Europa, às senhoras deputadas, para apresentarem o seu projeto de recomendação.
Bom dia a todos. Nós somos a Escola Portuguesa de Dilo, do ciclo Fora da Europa, e trouxemos três propostas. A primeira é a aprovação e implementação de legislação específica que promova a igualdade salarial entre mulheres e homens. A segunda, a criação de legislação que garante igualdade no acesso a cargos de liderança para as mulheres nas empresas de maior dimensão públicas e privadas. A terceira, a aplicação do programa de formação para alunos, pais encarregados de educação, de âmbito nacional nas escolas, bem como campanhas de sensibilização através da televisão, redes sociais, rádio, teatro, música e outros que insira no combate à violência contra as mulheres, nomeadamente na adolescência. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela sua apresentação. Vamos ouvir agora a apresentação do Circo de Lisboa. Tem a palavra a Sra. Deputada.
Muito obrigada pela palavra. Muito boa tarde a todos. Eu sou a Mariana Sampaio, deputada e porta-voz do Circo de Lisboa. Nós achamos que a melhor forma de combater a desigualdade de género é fazê-lo através da mudança de mentalidades. E fazê-lo através de quê? Da educação. E aqui entra a nossa primeira medida, incluir nas metas curriculares, a partir do pré-escolar, módulos educativos que promovam a igualdade a crianças e jovens, a linguagem inclusiva, a cooperação, o respeito mútuo, a partilha de responsabilidades entre rapazes e raparigas, atribuindo-lhes assim aptidões necessárias para combaterem a desigualdade do dia-a-dia. Se nós queremos combater a desigualdade de género na educação, temos que o fazer também de outro modo e escolhemos assim os mídia, a partir da televisão, porque cerca de 97% da população mundial tem acesso à televisão e achamos que é uma boa forma de poder fazer. Fazê-lo como? Reforçando a monitorização dos mídia por parte de quem? Da entidade reguladora da comunicação social, com uma particular atenção ao combate dos estereótipos de género e à transmissão de informações enviesadas, prejudiciais para homens e para mulheres. A nossa terceira medida, infelizmente, não foi uma medida que veio connosco desde raiz, ou seja, não era uma medida que estava no projeto de recomendação que foi aprovado na sessão distrital, por isso, infelizmente, está um pouco vaga e pedimos a vossa ajuda, caso o nosso projeto de recomendação seja aprovado, que nos ajudem a fundamentar esta medida e a torná-la resistente e para que possa mais tarde vir a ser incluída no projeto de recomendação que será falado pelos deputados na Assembleia da República, aqui mesmo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela sua apresentação. Vamos passar agora à apresentação do projeto de recomendação da Madeira. A palavra à Sra. Deputada.
Boa tarde. Eu sou a Clara Vasconcelos, porta-voz do Círculo da Madeira. Isto são os meus colegas, o António do Alibi, o António Rodrigues e o Francisco Brazão. Nós viemos aqui representar a Madeira e as nossas medidas são as seguintes. Nós queremos incentivar e legislar de modo a tornar possível que ambos os sexos tenham igual possibilidade de acesso a cargos políticos e públicos de alta importância, revendo as quotas previstas na Lei da Paridade. O que nós queremos dizer com isto é que queremos que haja uma alteração em termos de que neste momento nós sabemos que as mulheres só conseguiram chegar a cargos tão altos devido a haver esta lei da paridade, porque era obrigado que houvesse uma valorização da mulher, e agora, hoje em dia, há uma valorização pelas capacidades e não pela lei, e queremos que, ao aumentar esta lei, futuramente consigamos que a mulher seja valorizada pelas suas capacidades, como hoje em dia é. Depois, pretendemos promover as campanhas de âmbito nacional, com a colaboração do Ministério da Educação e em parceria com personalidades públicas, como foi falado no Círculo de Lisboa, porque também achamos que é importante, através dos mídias, adotar estas medidas. E também pretendemos fomentar a harmonização das responsabilidades das mulheres e dos homens no que respeita ao trabalho e tarefas domésticas na família, incluindo um projeto na escola, a informação pessoal e social. E, finalmente, a nossa quarta medida é para que haja uma maior fiscalização das empresas privadas e uma averiguação atenta sobre as características do despedimento das trabalhadoras em idade de procriar, havendo também, consequentemente, uma punição severa deste tipo de discriminação com coimas. Obrigada.
Muito obrigada pela apresentação, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Círculo do Porto.
Desde já, muito boa tarde a todos os deputados e deputadas eleitas, e desde já, muito boa tarde à mesa. Eu sou o Frederico Ferreira, porta-voz do Círculo do Porto, e passo desde já à apresentação das medidas constantes no projeto de recomendação do Círculo do Porto. No âmbito da Conferência Desafios Demográficos, Natalidade, Território e Políticas Públicas, o Círculo do Porto propõe fomentar o reforço das políticas de igualdade de género através de uma melhor e mais justa atribuição de salários, reforçando assim a melhoria nas condições económicas das famílias. Propomos também modificar a lei da paridade, de modo a adaptar-se tanto ao género masculino como ao feminino, de forma a incentivar qualquer um dos sexos na sua aspiração profissional em qualquer área da função pública. Propomos também decretar progressivamente a igualdade salarial nas empresas privadas, criando uma lei que penaliza as empresas que não a cumpram. Por último, pretendemos fiscalizar as empresas com o intuito de que as mulheres recebam o mesmo salário que os homens, caso desempenhem a mesma função ou profissão. Relativamente à medida número 1, nós pretendemos a criação de mais conferências como esta, porque achamos que são valores importantes para a sociedade dos dias de hoje. Em relação à nossa segunda medida, pretendemos modificar a lei da paridade para que esta se dirija também ao género masculino, uma situação que nos dias de hoje não acontece, e pretendemos que esta incentive e não obrigue qualquer um dos sexos na sua aspiração profissional. Pretendemos que ambos tenham as mesmas possibilidades de aceder aos mesmos cargos. Sabemos que é no trabalho que existem as maiores desigualdades entre homens e mulheres, e por isso pretendemos criar uma lei que penalize as empresas que cometam desigualdades salariais entre os sexos. E para isso precisamos de criar uma entidade credível que fiscalize todas estas empresas e que nos garanta que esta lei é cumprida. E assim, a longo prazo, conseguiremos eliminar todas estas desigualdades existentes. Muito obrigada a todos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o sexto projeto de recomendação desta comissão, dou a palavra ao Círculo de Viana do Castelo. Sr. Deputado.
Boa tarde. Eu sou o Pedro Costa, deputado do Círculo Eleitoral de Viana do Castelo. As medidas que propomos são: apoiar e incentivar financeiramente a pesquisa e o tratamento do cancro da próstata, da mesma forma que o cancro da mama. Defendemos esta medida, pois 1/6 dos homens sofrem de cancro da próstata ao longo da sua vida. e um 11avos das mulheres, à volta de 9%, sofrem cancro da mama ao longo da sua vida, sendo que menos 10% dos casos de cancro da mama é que são de homens. No entanto, verifica-se que são gastos mais recursos na investigação, na sensibilização e no tratamento do cancro da mama do que no cancro da próstata. A nossa segunda medida é implantar metas e conteúdos de acordo com a transversalidade do tema nos vários graus de ensino, em todas as faixas etárias, nomeadamente na formação de jovens e de adultos. Defendemos que este tema deve ser apresentado desde cedo, pois as crianças representam o futuro da nossa sociedade. No entanto, também deve ser dada atenção à exposição do tema às outras faixas etárias. Não conseguimos fazer diferença na sociedade focando-nos apenas numa faixa etária. Para mudar mentalidades é necessário um esforço e atenção a todos os setores da nossa sociedade. A nossa terceira medida é a ilegalização de pagamentos salariais desiguais entre os sexos para as mesmas funções no setor privado. No setor público já é ilegal o pagamento desigual entre os sexos, já foi feita a legislação, mas o mesmo não se verifica no setor privado. Sugerimos também a criação de uma entidade que garante uma fiscalização mais eficiente e rigorosa deste aspecto. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Uma vez que os senhores deputados não utilizaram a totalidade do tempo na apreciação dos projetos de recomendação, pergunto se algum dos círculos que fez a apreciação do projeto de recomendação pretende acrescentar, senhora deputada do Círculo Eleitoral de Lisboa.
Muito bem, eu esqueci-me de dizer, mas acho importante dizer que o nosso projeto, para além de ter duas medidas inovadoras, uma delas ser um pouco vaga, ou seja, dá para todos nós, para todos os círculos, a poderem fundamentar e poderem acrescentar as ideias deles, é um projeto pequeno, é um projeto de recomendação mais inclusivo, que pretende também dar oportunidade aos outros círculos de adicionarem mais duas medidas. Portanto, peço-vos que reconsiderem a vossa ideia do vosso voto. E é tudo. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Mais algum senhor deputado pretende adicionar alguma coisa à apresentação do seu projeto de recomendação? Não sendo o caso, vamos passar ao debate na generalidade dos projetos de recomendação. De acordo com o que é o regulamento desta sessão, o objetivo desta fase é que possam esclarecer os conteúdos das propostas de cada escola, porque, como sabem, depois vamos proceder à votação. E, portanto, utilizem o debate para que, enfim, de alguma forma possam falar com os vossos colegas, a quem têm que, de alguma forma, convencer da bondade do vosso projeto de recomendação e também perceber daquilo que foram as apresentações que foram feitas, o que é que podem melhorar ou considerar dentro dos projetos de recomendação apresentados. Eu relembro que têm, no tempo global de 5 minutos, cada um dos círculos aqui representados, que cada senhor deputado pode usar no máximo de 2 minutos e dou também as boas-vindas ao círculo de Braga, que não participou no ponto anterior, porque o seu projeto de recomendação não está em discussão nesta comissão. E, portanto, participam agora do debate e, como tal, peço aos senhores deputados que se inscrevam para participar no debate deste ponto. Senhor deputado do Círculo da Madeira.
Olá, boa tarde. Eu chamo-me António, do iLive, e tenho uma dúvida em relação à segunda medida do Círculo de Viana do Castelo. É implantar metas e conteúdos de acordo com a transversalidade do tema de vários graus de ensino. No que conta a promover e incentivar a igualdade de géneros, por exemplo, a jovens, que nós temos onde chegar lá, por exemplo, nas escolas, nós temos como promover. Mas quando falamos de outras faixas etárias, como adultos e até idosos, como é que pretendem chegar a eles com a igualdade de género? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Círculo Eleitoral de Viana do Castelo, se querendo responder. Se houver alguma outra pergunta que, entretanto, queiram levantar já, antes de dar a palavra ao Círculo de Viana do Castelo, há algum outro senhor deputado que pretende intervir no debate? Esta é a vossa oportunidade para exporem as vossas questões. Senhor deputado, Mas é o senhor deputado de Coimbra. Faça favor, senhor deputado.
Olá, mais uma vez. Eu queria fazer a nossa pergunta a Viana de Castelo. É sobre a primeira medida. Já que nesta medida falamos do tema do cancro, enumeramos estes dois, do cancro da mama e do cancro da próstata, penso que também se deveria incluir e abranger a vacina do colo do útero. Esta vacina é gratuita para as mulheres e tem um preço bastante elevado para os homens. Embora muitas pessoas não saibam, os homens que tenham relações sexuais com uma mulher sem esta vacina têm o risco de contrair o vírus do papiloma humano, associado muitas vezes ao colo do útero. Penso então que era muito importante nós abrangermos esta vacina do colo do útero. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem inscrições para esta fase do debate. Pergunto aos senhores deputados. Senhora deputada Mariana Sampaio, do Distrito de Lisboa.
Não sou eu que me quero inscrever, é uma das deputadas do meu círculo. Posso fazê-lo?
Faça favor, senhora deputada.
Boa tarde a todos. Sou a Joana Teixeira, do Círculo Lisboa. Antes de mais nada, queria dizer que acho os projetos muito interessantes. Tanto de todos os círculos, achei os projetos muito interessantes. Só queria fazer uma pequena observação aqui ao Círculo de Coimbra, em que, quando falam da criação por parte do Governo de uma política de incentivo para as empresas que promovam a igualdade de género. Da terceira medida, peço desculpa. O que acontece é que este é um prémio que já existe, chama-se PIC, Prémio Igualdade é Qualidade, realmente é atribuído pela SIG e pela CIT. O que acontece é que este prémio não é devidamente divulgado como devia ser. As pessoas não sabem da sua existência, o que causa erros como estes, que é a criação de um prémio que já existe. Mas achamos, mais uma vez, a medida muito interessante. Apelamos é que, um bocadinho ao nosso projeto de recomendação, que fala da comunicação social, e achamos que medidas como estas realmente deviam ser divulgadas na comunicação social, e pedimos para pensar um bocadinho nesta medida e na nossa em conjunto. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Volto a perguntar aos senhores deputados. Senhor deputado do Círculo de Coimbra. Os senhores deputados de Viana do Castelo já foram interpelados diretamente duas vezes. Quando quiserem usar da palavra, façam favor de se inscrever junto da mesa. Entretanto, passo a palavra à senhora deputada do Círculo da Madeira, senhora deputada Clara Vasconcelos.
Boa tarde, bom dia novamente. Gostava de pôr uma pergunta ao Círculo Fora da Europa, relativamente à primeira lei, que já existe a legislação em que a igualdade de salariais é legislada, apesar de nem sempre ser cumprida. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. A mesa não registra inscrições. Senhores deputados do Círculo de Viana do Castelo, faça favor, senhor deputado.
Eu sou o Pedro Costa, do Círculo de Viana do Castelo, e respondendo ao Círculo da Madeira, nós defendemos que, para atingir e para chegarmos às várias faixas etárias, temos as formações obrigatórias, que em muitas profissões as pessoas são obrigadas a assistir. Poderia ser incluído esse tema nessas formações, o mesmo em palestras, que é uma forma de tornar este tema mais presente na vida da população da segunda e também da terceira geração. Na terceira idade, sensibilizar da mesma forma, mas não com formações obrigatórias e palestras, com formações não obrigatórias para a terceira idade. É uma forma de chegarmos a esse público-alvo. Respondendo ao Círculo de Coimbra, concordamos com a vossa reparação, sim, e acho que podemos trabalhar no sentido de alterar e reescrever a nossa primeira medida de forma a abranger a vacina de colo do útero gratuita para os homens. Achamos que é um ponto válido. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Costa. A mesa não tem mais inscrições. Sim, senhora. Senhora deputada do Círculo de Timor, senhora deputada Analita Tinoco.
Sim. Sim, mais uma vez, bom dia. Respondendo ao ciclo da Madeira sobre a nossa primeira proposta, de aprovação e implementação de uma legislação específica, como a senhora deputada mesmo disse, nem sempre essa lei é cumprida. É por isso que nós achamos que se existisse uma lei... Se existisse uma lei mais específica que reforçasse mais a ideia de que deve existir sim uma igualdade salarial entre homens e mulheres, como vocês sabem, às vezes as mulheres não recebem tanto quanto os homens, mesmo tendo as mesmas capacidades e os mesmos números de horas. E isso é muito notável no meu país, porque, como sabem, o nosso país ainda está em desenvolvimento e as mulheres sofrem muito a discriminação, principalmente no trabalho. Nós nem sempre temos as mesmas oportunidades que os homens recebem. E é por isso que nós achamos, sim, importante ter, sim, uma lei específica para reforçar ainda mais a ideia de que o salário tem de ser recebido de acordo com a capacidade que uma pessoa tem, não dependendo do género que ela tem. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo a palavra ao senhor deputado do Círculo do Porto, senhor deputado Frederico Ferreira.
Eu desejava interpelar, fazer uma observação à primeira medida do Círculo de Viana do Castelo. Não acham que valeria mais a pena apoiar e incentivar a divulgação do cancro da próstata? Uma vez que o cancro da mama tem bastante divulgação ao longo do ano, nós vemos várias atividades acerca deste cancro. E se talvez nós apoiássemos a divulgação do cancro da próstata, mais pessoas estariam interessadas e promoveríamos assim, de uma forma indireta, a pesquisa.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Chamo a atenção aos senhores deputados do Círculo de Braga que ainda não usaram da palavra, para quando quiserem fazer, darem nota disso à mesa, para que possam participar no debate. Senhor deputado do Círculo do Porto, novamente.
Olá a todos. Eu gostava de fazer uma pergunta ao Círculo de Viana do Castelo. Em relação à sua segunda medida, implementar metas e conteúdos de acordo com a transversalidade dos sistemas, isto iria ser incluído onde? Nós já temos uma carga horária muito grande. Já temos várias disciplinas para dar e vários temas para abordar. Onde é que isto se poderia inserir, em que disciplina? Porque, muito provavelmente, seriam necessárias alterações de fundo nos programas de ensino. Ou então, seria apenas algo retirar matéria para acrescentar esta, ou então seria mesmo, como eu disse, uma alteração de fundo, ou então não seria uma alteração assim muito grande, visto que se trocariam algumas matérias. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tendo sido interpelada o Círculo Eleitoral de Viana do Castelo, quando quiserem usar a palavra, façam favor de dar nota disso à mesa. Senhora deputada do Círculo de Fora da Europa, Timor, façam favor, senhora deputada.
Sim, obrigada pela palavra. O Círculo da Madeira, hoje estava, o deputado António estava referindo ao Círculo da Viana do Castelo, dizendo que eles estavam a focar nos jovens para mudar a mentalidade sobre a igualdade de género e não estavam se esquecendo e não estavam se abrangindo essa ideia aos adultos e aos velhos. E eu acho que eu concordo com a ideia do Círculo da Viana do Castelo, porque nós somos o Parlamento de Jovens e nós estamos aqui para falar assuntos que podem estar fazendo com nossas ideias estão a nos atingir e falando também sobre vocês dizendo que os adultos também têm de ser atingidos. A nossa terceira medida é a aplicação de um programa de formação para alunos, pais encarregados de educação, porque não adianta muito mudar a mentalidade do adulto. É mais fácil nós pegarmos numa criança e ensinar-lhes coisas novas do que tentar mudar uma pessoa que tem, sei lá, 30, 40 anos, porque essa ideia já está bem formada na cabeça dela. E nós somos jovens, nós temos que mudar as futuras gerações e evitar que isso aconteça. Por isso eu acho que, entre aspas, podemos esquecer um pouco essa velha geração, porque é quase impossível podermos mudar uma coisa que eles aprenderam e carregaram consigo a vida inteira. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhor deputado do Círculo da Madeira.
Muito obrigado pela dúvida, posso chamar assim. Eu não quis atacar de maneira nenhuma a proposta de Viana do Castelo, simplesmente tinha uma dúvida em relação a como eles iriam chegar às outras faixas etárias, porque na proposta deles É, por muito que isso também seja uma ideia, tal como as nossas ideias todas são as propostas, na deles, eles estão a mencionar chegar a todas as faixas etárias. Então, a minha dúvida era como. Simplesmente disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelo esclarecimento. Sr. Deputado do Circo de Lisboa.
Primeiro queria felicitar e parabenizar qualquer e todo o deputado ou deputada que chegou aqui, porque o facto de terem chegado aqui já é muito bom. Também quero parabenizar todos os vossos projetos, porque são ideias muito boas. Mas a minha intervenção refere-se ao Círculo do Porto, à sua segunda medida. Não será já a lei da paridade adaptável aos dois géneros? Eu não tenho a certeza, mas eu acho que não se refere especialmente à mulher. Obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhores deputadas do Círculo de Braga.
Boa tarde. Eu só queria perguntar ao Círculo de Viana do Castelo sobre a vossa primeira medida. Só por curiosidade, como é que estão a pensar arranjar o financiamento para esta pesquisa e tratamento de cancro? Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Tivemos aqui um pequeno contratempo no cronómetro, mas que já está devidamente regularizado. Creio que a interpelação foi feita diretamente aos senhores deputados de Viana do Castelo, que, querendo e quando quiserem, devem-se... Já? Um minuto. Muito bem. Senhores deputados de Coimbra. Força, senhor deputado.
Boa tarde. Eu sou o deputado Pedro Cortês, do Círculo de Coimbra. Então, relativamente à ideia dos deputados do Círculo de Lisboa, eu concordo e acho que podia realmente avançar com essa proposta. Além disso, eu queria fazer uma pergunta ao Círculo da Madeira, com a sua primeira proposta. Não acham que deveria haver um número certo nas cotas de partidos, tal como aconteceu na segunda proposta de Braga? Falaram numas cotas de 50%. Eu acho que isso é uma ideia muito rígida e acho que deveria existir entre 40% a 60%. Nós, por acaso, defendemos essa ideia na sessão distrital e, infelizmente, não avançou, mas acho que de facto era uma ideia que merecia chegar mais longe. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Círculo do Porto.
Respondendo à pergunta do Círculo de Lisboa, é verdade que a lei da paridade está adequada aos dois géneros. Contudo, ela foi criada para introduzir as mulheres, por exemplo, na política. Por exemplo, numa lista é obrigatório ter, por exemplo, 30% de mulheres. Ou seja, ela foi criada mais direcionada para o género feminino. E o que nós pretendemos é abolir esta ideia e poder adaptá-la tanto ao género feminino como ao masculino em várias áreas da função pública. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Creio que os senhores deputados da Madeira pretendem responder à interpelação que foi feita pelos senhores deputados de Coimbra, correto? Senhora deputada, tem a palavra.
Boa tarde. Relativamente à nossa primeira medida, sim, é verdade, nós pretendemos com que haja uma igualdade, 50% de 50%, como nós indicámos na medida, mas o nosso objetivo é que realmente cada empresa se sinta, de certa forma, obrigada a encontrar homens e mulheres, ambos, do mesmo número de pessoas, mas nenhuma empresa quer pessoas incapacitadas, não é? Portanto, eles vão se sentir obrigados a encontrar o mesmo número de homens e o mesmo número de mulheres, mas vão procurar pessoas capacitadas. Portanto, só estamos a beneficiar toda a gente. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A mesa tem a inscrição das senhoras deputadas do Círculo de Braga e depois... Sim, força. Força, Sra. Deputada.
Boa tarde a todos. Meu nome é Beatriz. Em resposta à pergunta do Círculo da Madeira e também do que foi referido no Círculo de Coimbra, Não adianta nós estarmos aqui a defender algo que não concordamos. A nível distrital foi decidido que essa medida para a frente iria ser avaliada e também discutida aqui em Lisboa, mas nenhuma das duas escolas que estão aqui representadas no âmbito do Círculo de Braga concordam com esta medida. Nós damos razões àquilo que vocês apresentaram e de facto nós concordamos, portanto só queria salientar isso. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho a inscrição do Sr. Deputado do Círculo de Viana, presumo que para responder à interpelação. Sr. Deputado, faça a favor.
Respondendo à interpelação do Círculo Eleitoral do Porto, que sugeriram nós apostarmos bem na sensibilização para mais tarde conseguirmos angariar mais fundos para a investigação e o tratamento do cancro da próstata, eu julgo, ao apresentar a minha medida, já ter referido que ao cancro da mama são gastos mais recursos na investigação, sensibilização e tratamento. E como meios para a finalidade que é a nossa medida, já passa pela sensibilização e que também queremos que ambas as causas sejam tratadas da mesma forma, o que já envolve a investigação, sensibilização e tratamento de ambos os cancros. Respondendo, queremos agradecer o incentivo e o reconhecimento que nos foi atribuído pelo Círculo fora da Europa e respondendo ao Círculo Eleitoral de Braga, que nos perguntaram... como é que queremos arranjar financiamento para o cancro? O nosso objetivo é que o cancro da próstata seja visto da mesma forma e que seja angariado dinheiro da mesma forma que o cancro da mama. Queremos que ambas as causas sejam tratadas da mesma forma e vistas de igual forma por todos, em especial pelo Sistema Nacional de Saúde. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Círculo de Lisboa, faça favor.
Queríamos esclarecer a nossa dúvida que dirigimos para o Porto. Com uma pesquisa rápida, chegámos aqui à Lei da Paridade e diz: estabelece que as listas para a Assembleia da República, para o Parlamento Europeu e para as autarquias locais são compostas de modo a assegurar a representação mínima de 33% de cada um dos sexos. E acho que assim já está adaptada a ambos os sexos e não só ao feminino, mas... Bem, obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada do Círculo de Braga.
Eu queria só fazer um apontamento agora ao que a minha colega de Madeira disse sobre as percentagens das empresas serem 50% mulheres, 50% homens. Eu acho que isso é uma boa ideia na teoria, mas na prática não resultará tão bem, porque é uma lei muito rígida. Porque vamos ver, se formos em uma entrevista de trabalho, se tivermos um homem e uma mulher e... Por exemplo, a mulher tem mais estudos e tem mais capacidade que o homem, mas para ter aquela 50% de 50-50, a empresa terá de admitir o homem. Isso, estamos a falar da vida de alguém que vai ser prejudicada e da carreira de alguém que vai ser prejudicada por algo tão assim, específico como ser precisamente 50% de mulheres e 50% de homens. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Senhores deputados, a mesa não registra mais inscrições, mas ainda dispõe de tempo, pelo que, uma vez que terão que proceder às votações, a mesa apela a que utilizem o tempo para melhor esclarecimento e sugestões relativos aos projetos de recomendação que aqui se encontram em discussão. Senhor deputado do Círculo do Porto, faça a voz, senhor deputado.
Boa tarde a todos. Daniel Magalhães, Círculo do Porto. Então eu gostaria de comentar o projeto de recomendação número 3 de Coimbra e neste caso o meu comentário seria que quando nós vamos à escola todos os dias também ninguém nos dá incentivos por isso, porque é a nossa obrigação. E neste caso, se fosse implantada uma lei para isso, para promover a igualdade de género em todas as empresas, sendo privadas e públicas, não seria necessário incentivos para tal.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Círculo de Coimbra tem a palavra para responder à interpelação.
Sim, é para responder.
Sr. Deputado, peço-lhe só que aguarde. Já está. Assim, agora sim, tem a palavra, Sr. Deputado.
Nós queremos responder. Nós usamos esta política, falamos disto. É claro, nenhum de nós queria estar aqui por estes motivos da desigualdade de género. Toda a gente gostaria que existisse esta igualdade de género que nós pretendemos debater. Nós queríamos reforçar que o que utilizamos aqui é para os primeiros tempos, até se atingirem a fase natural, Até nós atingirmos a naturalidade da situação, claro que estas medidas iriam ser cortadas. Então nós falamos destas políticas de incentivos e também referimos as cotas. Todas essas medidas é para primeiros tempos, numa fase de transição. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Há algum outro Sr. Deputado ou Sra. Deputada que pretenda usar da palavra para este ponto ainda da Ordem de Trabalhos? Sr. Deputado do Círculo da Madeira?
Eu queria pedir um esclarecimento ao Círculo do Porto em relação às suas terceiras e quartas medidas, pois ambas têm em direção o mesmo objetivo.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Círculo do Porto, tem a palavra.
Bem, a terceira medida, o objetivo é criar uma lei que penalize todas as empresas que cometam desigualdades salariais. Mas para nós termos a certeza de que esta lei é cumprida, temos de criar uma entidade credível que fiscalize todas estas empresas. Esse o objetivo da terceira, é criar a lei, e a quarta é criar uma entidade credível que possa fiscalizar estas empresas e garantir que a lei é cumprida a fim de um longo prazo eliminarmos as desigualdades existentes no trabalho.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada do Círculo da Madeira, tem a palavra.
Eu creio, não tenho a certeza, que em relação à fiscalização já existe uma entidade que é o Ministério, acho que seja o Ministério do Trabalho, que já fiscaliza e já faz penalizações em relação a desigualdades salariais. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado do Círculo do Porto, tem a palavra.
Ainda a falar do assunto anterior, gostaria de referir que, a partir do momento que existem benefícios fiscais e financeiros, as empresas iam olhar para a desigualdade de género, ou neste caso a igualdade de género, como um negócio, não como uma obrigação.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Círculo da Madeira, pediu a palavra? Não. Foi a mesa que entendeu mal. Sr. Deputado do Círculo de Lisboa. Sr. Deputado.
Olá a todos, era só para aqui. Está a funcionar, está. Era só para referir também e interpelar Coimbra, que eles aqui falam sobre a primeira medida deles fala sobre a temática da igualdade de género no currículo, e aí nós achamos que também tem a ver muito em relação à nossa primeira medida, também fala sobre isso. E aqui também estamos a concordar em que esta medida deve-se aplicar transversalmente às disciplinas, até como já se falou aqui sobre a carga horária, que nós já temos uma carga horária muito pesada, então que a transversalidade para todas as disciplinas, de uma medida que aborde este tema, deve ser transversal. Assim não teríamos a ocupar mais carga horária. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa detectou a inscrição do Círculo de Viana do Castelo, correto? Sr. Deputado, tem a palavra.
Gostaria apenas de fazer um pequeno reparo relativamente à terceira medida do Círculo Eleitoral de Lisboa, que propõe a maior fiscalização da desigualdade salarial para a mesma função. Apenas gostaria de fazer notar que já existe a lei e a maior fiscalização no setor público. O setor privado é que carece da fiscalização e legislação para este aspecto. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Círculo de Coimbra, para responder às interpelações.
Então, para responder ao Círculo Eleitoral de Lisboa, nós queríamos só dizer que não era preciso fazer mais uma disciplina, não é preciso aumentar a carga horária. Nós simplesmente pretendíamos, todos nós temos cidadania, acho eu, há várias formas de dizer isso, cidadania, educação, formação cívica, tantas que existe. Nesse horário, nós gostaríamos de incluir o tema economia doméstica, por exemplo, um destes exemplos. Nós este ano, na nossa escola, Martim de Freitas, em Coimbra, nós tínhamos um programa que se referia à educação e sexualidade, que era um programa ótimo mesmo, ajudou-nos imenso, aprendemos mesmo que são coisas que podemos levar para o futuro, tal como nós poderíamos aqui abranger esta economia doméstica no lugar desse caos. Portanto, não é preciso aumentar a carga horária, simplesmente poderíamos abranger isso na formação cívica, tudo isso.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado, Sra. Deputada. Sr. Deputado, Círculo do Porto.
Sobre a questão dessa disciplina da cidadania,
o Círculo do Porto acha importante incluir a obrigatoriedade de lecionar esta disciplina. Foi referido que a maior parte de nós pode ter essa disciplina, mas nem todos temos. Eu venho de um colégio privado e não tenho cidadania. E nós achamos importante esta disciplina ser abordada nas mais diversas escolas para abordar temas como estes, que são tão importantes para a nossa sociedade. Portanto, seria se calhar uma boa ideia juntarmos propostas e incluirmos a obrigatoriedade nas escolas de lecionar o tema da desigualdade de género através da cidadania.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Os Srs. Deputados ainda dispõem de algum tempo, naturalmente não dispõem todos do mesmo, mas passo a palavra ao Círculo do Porto.
Afonso Ribeiro, Círculo do Porto. Gostaria de comentar ou de pedir ao Círculo de Lisboa que me esclarecesse em relação à sua primeira proposta, porque de facto a sua proposta, na minha opinião, não apresenta nada de inovador, sendo que já as coisas que dizem aqui que seriam lecionadas já são ensinadas às crianças no pré-escolar, pelo menos assim foi comigo. O respeito entre toda a gente. E gostaria de saber se gostariam de mudar alguma coisa ou se manteriam tudo completamente como está, porque se assim for, não apresenta nada de inovador esta proposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder à interpelação, tem a palavra a Sra. Deputada do Círculo de Lisboa.
Respondendo à interpelação do Círculo do Porto, eu gostaria de referir que estamos abertos a novas propostas, que sejam feitos aditamentos na nossa medida, mas a questão é a seguinte: se realmente fosse feito em todos os pré-escolares, em todos os anos, se fosse feito se fosse falado essa tal cooperação e esse tal respeito mútuo, se calhar nós agora não teríamos esta desigualdade de género, se calhar as mentalidades das pessoas não fossem como são. Por isso é que nós estamos a tentar reforçar esta ideia, a tentar impor alguma diferença, a tentar mudar as mentalidades através da educação, através do início, a reforçar. Já é feito. É eficaz? Não. Portanto, achamos que pode ser inovador, de certo modo, e estamos abertos a novas oportunidades de aditamento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado do Círculo do Porto.
Mas já pensaste que se calhar a desigualdade que acontece agora no meio das escolas, mas sim de casa, dos exemplos que os seus pais te dão, ou familiares mais próximos?
Só para alertar, antes de passar a palavra eventualmente à Sra. Deputada do Círculo de Lisboa e à uma inscrição de Coimbra, só para alertar o Círculo do Porto que estão sem tempo. Sr. Deputado do Círculo de Coimbra.
Boa tarde mais uma vez. Eu queria perguntar aos deputados do Círculo de Lisboa se não acham que talvez na pré-escolar seria muito cedo, porque acho que nós só começamos a desenvolver o nosso espírito crítico talvez um bocado mais tarde, com mais noção das situações, se calhar quando entramos no segundo ciclo ou no quarto ano, acho eu. Portanto, acho que o segundo ciclo seria uma melhor ideia.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhores deputados do Círculo, peço desculpa que estava uma inscrição aqui, Senhores deputados de fora da Europa, faça a Sra. Deputada.
Obrigada pela palavra. O deputado do Círculo do Porto estava a dizer que, para reforçar mais ainda a ideia da igualdade de género na educação para a cidadania, mas eu acho que existem também outras formas de aprender, não só em aulas, como nossa terceira medida aqui diz, como fazendo campanhas de sensibilização através da televisão, redes sociais, porque hoje em dia a maioria dos jovens, nós, passamos muito mais tempo a olhar mini-vídeos no Instagram, a olhar coisas que acontecem nas redes sociais, e existem tantos tópicos para falarem, que falam nesses vídeos, porque é que não falar sobre igualdade de género? Como pequenos vídeos mostrando para nós, desde pequenos, que todos nós, homens e mulheres, temos direitos e deveres iguais. E também nas escolas podiam existir mais atividades extracurriculares, como teatro, danças, músicas, relacionadas com o tema. Tipo, nós não aprendemos só em aulas. Às vezes a gente aprende mais com esse tipo de coisas do que ficar 90 minutos a ouvir um professor a falar. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra aos senhores deputados do Círculo de Lisboa.
Boa tarde novamente. Queria responder ao Porto e a Coimbra ao mesmo tempo para ver se percebe um pouco o nosso lado e o que nós estamos a tentar transmitir. Antes de nascermos já nos é incutido a desigualdade de género. Porquê? Como devem reparar, as meninas são de cor de rosa, os rapazes são de azuis. Não é uma coisa grave, mas realmente acontece. A nossa mentalidade e a nossa forma de pensar ao longo do tempo como nós sabemos, é influenciada pelos comportamentos que nos rodeiam. Portanto, se nós vamos crescer num ambiente onde os rapazes têm de fazer determinadas coisas e as raparigas têm de fazer outras, como, por exemplo, limpezas, tudo a nível doméstico, portanto, nós vamos transmitir isso aos nossos filhos e às gerações futuras. Portanto, achamos que realmente, desde pequeninos, é que este problema deve ser tratado. Se isto acontecesse, ali para responder ao Porto, se isto realmente acontecesse, nós não estávamos a discutir isto aqui neste momento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado do Círculo de Coimbra, o Porto já não dispõe de tempo. Sr. Deputado do Círculo de Coimbra.
Boa tarde mais uma vez. Então, eu penso que, por acaso, é uma boa ideia no pré-escolar, mas com assuntos mais superficiais, como um desporto praticado, um estereótipo, que o futebol é só praticado por rapazes, mas que esse ensino e essa educação deveria-se prolongar até mais tarde, até ao segundo ciclo, como é a ideia da nossa proposta, com essa tal economia doméstica. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
O Círculo de Lisboa ainda dispõe de tempo?
É exatamente o que perguntei agora aqui à doutora Ana.
5 minutos, que acabou agora mesmo, certinho.
Acabou agora mesmo.
Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. O Círculo da Madeira ainda dispõe de tempo?
Sim, a Madeira ainda dispõe. Já não muito, mas ainda dispõe.
Se, entretanto, há alguma outra inscrição, enquanto verificamos junto aos serviços de quanto tempo dispõe o Círculo da Madeira. Srs. Deputados de Viana do Castelo.
Primeiramente, gostaríamos de mostrar o nosso consentimento relativamente à observação feita pelo Círculo do Porto, pois achamos importante a obrigatoriedade da disciplina de Educação para a Cidadania, que até vai de encontro à nossa segunda medida. Também gostaria de elogiar todos os círculos e todos os projetos de recomendação que aqui presentes, pois parecem todos originais e feitos com cabeça, e temos aqui medidas que realmente poderão amanhã fazer a diferença e no futuro fazer a diferença nos jovens em Portugal. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Círculo da Madeira ainda dispõe de cerca de um minuto. Se quiserem utilizar da palavra, façam o favor de dar indicação disso mesmo à mesa. Pergunto aos restantes círculos que ainda dispõem de tempo se pretendem usar da palavra. Os senhores deputados de fora da Europa, de Braga, Coimbra, Viana do Castelo, que acabou de usar da palavra neste momento. Na mesa não deteta nenhuma inscrição dos senhores deputados e devo recordar que no momento em que encerrar este ponto vamos passar de imediato às votações, porque aos círculos que ainda dispõem de tempo, querendo...
Desculpe, eu gostaria de interpelar a mesa, gostaria de perguntar se algum dos círculos a quem ainda resta um tempo nos poderiam dispor tempo a nós. Gostaríamos de fazer esse pedido.
Creio que nada dispõe a favor, portanto, se há algum dos círculos que ainda dispõe de tempo, que exclui o Círculo do Porto, quiser fazer a transferência de tempo ao Círculo de Lisboa, poderá fazê-lo, sendo certo que tem que ser dito quanto tempo. E creio que o Porto se quer associar a esse pedido.
Nesse caso, portanto, nós também gostaríamos de fazer um pedido de tempo.
Para nós, Lisboa, basta-nos 30 segundos, portanto, se alguém quiser...
Thank you. o Círculo da Madeira disponibilizou 30 segundos ao Círculo de Lisboa para que possa utilizar a palavra e tem a indicação de que o Círculo de Braga pretende fazer a mesma coisa relativamente ao Porto. Sendo certo que antes disso tinha uma inscrição do Círculo de Fora da Europa, pelo que antes de passarmos a esta transferência, passo a palavra à senhora deputada do Círculo de Fora da Europa.
Muito obrigada. Nós queríamos reforçar a nossa terceira medida da aplicação do programa de formação para alunos, pais encarregados de educação, nos âmbitos das escolas, bem como campanhas de sensibilização através da televisão, redes sociais, e que incida no combate à violência contra as mulheres. Porque nessa terceira medida existe um conjunto de várias ideias, tipo fazer nas escolas, falarem com os alunos, fazer atividades extracurriculares com os alunos e também podemos abranger também os pais de uma certa forma, podemos conversar com os pais, ir ao Ministério da Educação ter um programa especializado nesse assunto para os pais não educarem os filhos de uma outra forma, de uma forma que os filhos, as futuras gerações, não tenham que lidar com casos de desigualdade de género. E também falámos aqui na violência, no combate contra a violência entre as mulheres. Eu não sei aqui em Portugal, mas em Timor, por exemplo, existem vários casos de agressão contra as mulheres. Nós mulheres aqui sofremos ainda mais do que vocês aqui, garotas e meninas, mulheres portuguesas, porque somos um país extremamente machista, onde o homem pensa na cabeça que pode e tem o direito de fazer tudo sobre as mulheres. É por isso que nós reforçamos muito a ideia de combate contra as mulheres, não só agressão física, mas também por palavras, porque existem certas palavras que incomodam as mulheres de uma certa forma e que nós achamos que vocês, os rapazes, deviam ter cuidado em falar certas coisas. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos dar a palavra aos deputados do Círculo de Lisboa, utilizando a transferência de tempo da Madeira. Senhora deputada, tem a palavra. Dispõe de 30 segundos.
Agradecemos bastante também pelo tempo que nos puderam disponibilizar, sempre vai ser bastante importante. E o que eu queria aqui reforçar, respondendo a Coimbra, é que basicamente eu posso aqui argumentar é que os módulos educativos são também adaptáveis para o pré-escolar, porque módulos educativos também podem ser atividades propostas, sempre dá para incluir também no pré-escolar. É este também da sementalidade, até mesmo desporto, outras atividades. Obrigado.
Exato. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Círculo da Madeira dispunha de cerca de um minuto, pelo que ainda fica com 30 segundos para utilização própria, se assim o entender naturalmente, sendo que os Srs. Deputados do Círculo do Porto utilizam a transferência de tempo dos Srs. Deputados do Círculo de Braga.
Só uma pergunta à mesa. Quanto tempo é que nós temos para despender?
Foi solicitado 30 segundos, pelo que utilizaremos o mesmo mecanismo relativamente a Lisboa.
Respondendo rapidamente acerca daquilo que estavam a dizer sobre atividades, nós concordamos com isso. Aliada a esta disciplina de cidadania, fazer todo este tipo de atividades, por exemplo, eu não tenho cidadania, mas já fiz este tipo de atividades, por exemplo, a luta contra o cancro da mama, e achamos que estas atividades aliadas a esta disciplina seria excelente para um desenvolvimento dos alunos. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Círculo da Madeira, ainda dispõe de 30 segundos próprios.
Eu queria salientar uma ideia que foi proposta já pelo Círculo de Lisboa e talvez por outros círculos, onde mencionaram que azul era para rapazes e rosa era para raparigas. Desde o início que nós somos ensinados a seguir por esses caminhos, porque o ser humano não nasce a apoiar a desigualdade ou a igualdade de género, mas sim ensinado. E a única maneira de conseguirmos contrariar isso é seguindo, por exemplo, várias medidas estão sendo propostas por vários círculos, tal como as de Lisboa, pela monitorização dos mídias e...
Tem que terminar, Sr. Deputado.
Ok, obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa não registra mais inscrições. Do Porto, pede a palavra com que finalidade? Não há tempo, já não tem tempo. Muito obrigada, Sr. Deputado. Os Srs. Deputados do Círculo de Viana ainda dispõem de tempo.
Bom dia, eu sou a deputada Inês Pereira de Viana do Castelo e gostaríamos de interpelar o Círculo da Madeira relativamente à sua terceira medida,
visto que consideramos e verificamos que os ditos momentos de reflexão e de partida mencionados na mesma já são efetuados na disciplina de Educação Moral. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Os senhores deputados do Círculo da Madeira estão a solicitar tempo na medida em que é para responder à interpelação dos senhores deputados Viana do Castelo, pelo que esse tempo será concedido de acordo com Viana do Castelo. E Braga pergunta quanto tempo ainda dispõe. Eu creio que o Círculo de Braga dispõe ainda de... De mais de um minuto. Quanto tempo é que Viana... Eu não sei quanto tempo é que Viana tem. Viana dispõe de cerca de um minuto, pretende ceder aos deputados da Madeira de 30 segundos. Muito bem. Senhores deputados de Braga, estamos a acabar a conta relativamente ao tempo de que dispõe, mas ainda dispõe de tempo, uma vez que utilizaram manifestamente menos tempo que os restantes círculos. Senhores deputados da Madeira, podem utilizar... Senhora deputada?
Nós gostaríamos mais esclarecimentos quanto à interpelação que fizemos.
Peço desculpa. Eu não entendi.
Nós gostaríamos de ter mais esclarecimentos quanto à interpelação que foi feita.
Sim, senhora. Nesse sentido, os senhores deputados de Viana do Castelo disponibilizaram 30 segundos para que a Madeira pudesse responder.
Relativamente a isto, primeiramente, não é uma disciplina obrigatória em todas as escolas e, por exemplo, na nossa escola, não sei quanto às outras, mas nós temos projetos obrigatórios para cada período. Projetos diferentes, por exemplo, educação sexual e educação em relação às drogas e incêndios, e isto não é um projeto em que haja tempo para ser falado. Portanto, nós achamos que devia haver uma melhor gestão dos projetos para que tudo possa ser incluído. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Os Srs. Deputados de Viana ainda dispõem de 30 segundos. Os Srs.
Deputados de Braga. Os Srs. Deputados de Braga dispõem de 30 segundos.
Braga dispõe pelo menos de um minuto e meio. Nós estamos a finalizar, mas, portanto, quero dar a palavra. A seu favor, Sra. Deputada.
Eu só queria falar um bocado no geral e agradecer a toda a gente por estar aqui e acho que todas as medidas são boas. No entanto, queria dizer que a nossa região de Braga estamos a apoiar mais as medidas como a da região da Madeira e do Porto que falam sobre... mudar efetivamente já no lugar de trabalho e na educação, que vão educar as novas gerações, as pessoas que vão liderar o nosso país nos próximos anos, e não tanto algumas medidas que podem parecer importantes, mas isso vem com o tempo, que mais, assim por dizer, fúteis, como as cores, os brinquedos, que são importantes, mas o que é mesmo importante é... educar as nossas gerações para ter um respeito mútuo por cada um dos sexos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos dar por encerrado este ponto do debate. Não havendo mais indicações de interpelação à mesa pelos dois círculos que ainda dispõem de tempo, pelo que nós vamos passar às votações e... para que fique claro relativamente ao procedimento que agora vamos submeter-nos, cada projeto será votado para que seja apurado aquilo que servirá de base ao debate na especialidade, que é o ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos. Cada deputado pode votar a favor dos projetos que considera melhores, devendo votar em mais do que um, ou seja, cada um dos senhores deputados, à exceção dos dois deputados do Centro Educativo dos Olivais, que foram os últimos a inscrever-se, como eu alertei no início, do Círculo de Coimbra, que fazendo parte desta discussão não têm direito de voto, todos os outros senhores deputados têm direito a usar do voto. O voto é apenas a favor, o objetivo é apurar aquele que seja o projeto que recolherá mais votos a favor, porque não se trata aqui de chumbar ou dizer que não há algum projeto, trata-se sim de selecionar aquele que será o projeto de recomendação que depois, na especialidade, poderá vir a ser alterado de acordo com as sugestões que cada um dos senhores deputados tenha para fazer. Volto a relembrar que cada um dos senhores deputados dispõe de um voto, e, enfim, sem prejuízo de que, como disse, possam ser alteradas depois as medidas na fase seguinte da especialidade. Em caso de empate, repete-se a votação dos projetos mais votados. Se empate na segunda votação, é selecionado o projeto do círculo onde tiver havido o maior número de listas no ato eleitoral ou a maior percentagem de votantes, relativamente ao número de eleitores inscritos, caso aquele número seja idêntico no somatório das escolas eleitas por esse círculo eleitoral para a sessão nacional. Ou seja, em caso de empate, há uma segunda votação. E se houver empate na segunda votação, é selecionado o projeto do círculo onde tiver havido o maior número de listas no ato eleitoral ou a maior percentagem de votantes, no caso do somatório das listas, ser igual. Eu queria perguntar aos senhores deputados se o processo de votação está claro para cada um dos senhores e das senhoras deputados. Não, podem votar o número de projetos que quiserem e cada um dos senhores deputados tem direito a voto. Se houver, e só se vota a favor, porque o objetivo não é rejeitar as propostas, mas sim chegar àquela que recolha maior número de apoios. Se houver empate, há uma segunda votação, havendo empate na segunda votação, procede-se ao critério de desempate que referi anteriormente. Está claro para os senhores, senhora deputada?
Só para relembrar, nós podemos votar naqueles que quisermos, certo?
Sim, no número.
Não temos? Ok. Em todos aqueles...
Apela-se a que possa ser até mais que um. Portanto, não votem apenas num único projeto. Utilizem o vosso voto para selecionarem. Portanto, são-vos colocados à votação 6 projetos de recomendação que tiveram a oportunidade de conhecer melhor durante o período anterior, que foi o de discussão. Cada um dos senhores deputados e das senhoras deputadas vai poder usar do seu voto para, em cada um deles, dizer se concorda ou não com aquele projeto. Portanto, utilizem o vosso voto para apoiar aqueles que consideram que devem ir à fase seguinte. E, portanto, devem fazê-lo mais que uma vez, a menos que concordem apenas com um dos projetos de recomendação. Mas a ideia é, não é pôr um em contraponto ao outro, mas é que em cada um deles possam manifestar a vossa concordância para que passe à fase seguinte. E, portanto, utilizem o vosso direito de voto às vezes que entenderem que devem fazê-lo para que o projeto passe à fase seguinte. Ficou claro a utilização do direito de voto?
Não havendo nenhum... parte, sim, obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Não havendo nenhuma outra interpelação à mesa, vamos passar à votação. Vamos começar por votar, de acordo também com aquilo que foi a ordem da apresentação, vamos começar por votar o projeto de recomendação do Círculo de Coimbra. Eu peço ainda uma nota sobre a votação. Quando estiverem a exercer o vosso direito de voto, mantenham o braço no ar até que seja dito que podem baixar, porque a doutora Ana Vasconcelos dos Serviços tem que tentarmos aqui não falhar nenhum dos votos e para que não haja nenhuma falha, peço-vos a vossa colaboração. Assim sendo, vamos votar, como dizia, o projeto de recomendação do Círculo de Coimbra e peço às senhoras e senhores deputados que votam a favor deste projeto de recomendação que levantem o braço.
Também votam no próprio, sim.
Estamos a votar Coimbra. Peço às senhoras e senhores deputados que não baixem os braços, por favor. Sim, estava ali um braço não tão alto quanto via. Podem baixar. Muito obrigada. O projeto de recomendação recolheu 19 votos. Vamos passar à votação do projeto de Fora da Europa, de Timor. Peço às senhoras e aos senhores deputados que votam a favor deste projeto de recomendação que levantem o braço. Houve aqui alguma hesitação e mudanças de votos, pelo que vou voltar a pedir aos senhores e aos senhores deputados que votam este projeto de recomendação que levantem o braço. Eu
com 17.
Eu precisava, bem sei que é um momento, precisava mesmo que tivessem energia suficiente para levantar os braços, porque senão não conseguimos vê-los e as contagens não batem certo. A votação do projeto de recomendação fora da Europa é de 18. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Vamos passar à votação do projeto de recomendação de Lisboa. Peço às senhoras e aos senhores deputados que votam a favor deste projeto de recomendação que levantem o braço. A senhora deputada, houve aí uma hesitação. Bom, levantem, por favor, o braço e mantenham-no no ar. Mas não mudem... Bom... A conta 21, mas é que ali ao fundo.
21, mas depois baixam os outros, baixam o fundo, não sei se ainda dá. Uma coisa, agora já estão ali mais 10 de volta.
É.
22.
Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Podem baixar os braços. Nós contámos, a mesa contou 22 votos a favor. Projeto de recomendação. Eu queria apenas, eu entendo que este é um momento importante e que possa haver, enfim, direito à reflexão, mas se levantarem e baixarem os braços durante a votação, nós gastamos todos mais tempo, ficam mais cansados por terem os braços no ar e, eventualmente, temos que fazer mais recontagens. Pelo que eu pedia que levantassem o braço e o mantivessem levantado no caso de quererem votar e que não alterem o vosso sentido de voto durante a votação para que possam facilitar o trabalho também da mesa, agradecendo em antecipação. Vamos passar à votação do projeto de recomendação da Madeira e pedir aos senhores deputados que votam a favor deste projeto de recomendação que levantassem o braço. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Podem baixar o braço. A mesa contou 22 votos a favor, pelo que há um momento temos um empate entre o projeto de recomendação de Lisboa e o da Madeira, mas faltam ainda votar dois projetos de recomendação, pelo que vamos passar à votação do projeto de recomendação do Porto. Pedi às senhoras e aos senhores deputados que votam a favor para levantarem o braço. Porto. Peço, por favor, que não baixem os braços. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. A mesa aprovou 21 votos a favor. Vamos passar à votação do projeto de recomendação de Viana do Castelo. Peço às senhoras e aos senhores deputados que votam a favor que levantem o braço. Pedia, por favor, que voltassem a levantar os braços, porque há uma discrepância na votação. Difícil, porque os senhores e os senhores deputados continuam a alterar a votação. Ainda assim, eu creio que não vale a pena. Muito bem, de acordo com aquilo que foram os resultados apurados, sendo que agora o projeto de recomendação de Viana, o último resultado que apurámos foi de 20, o primeiro tinha sido 17. Seja como for, o que é certo é que, como se aperceberam, os projetos de recomendação de Lisboa e da Madeira obtiveram o mesmo número de votos, pelo que vamos proceder a uma segunda votação, na medida em que precisamos de desempatar estes dois projetos de recomendação. E, portanto, relativamente ao projeto de recomendação de Lisboa, eu pedia às senhoras e aos senhores deputados que votam a favor para levantarem o braço. De Lisboa.
Agora Lisboa.
Muito bem. Vamos. Peço desculpa, podem baixar o braço, a mesa vai proceder ao esclarecimento. Da votação, senhor deputado.
Só uma pergunta, nós podemos votar nos dois projetos ou apenas num?
Podem votar nos dois. Tal qual na metodologia anterior, os senhores deputados podem votar nos dois projetos e depois verifica-se, enfim, no apuramento dos resultados, o que é que entendemos. Vão ser votados os dois projetos de recomendação que obtiveram o maior número de votos, tendo havido empate, ou seja, o projeto de recomendação de Lisboa e o projeto de recomendação da Madeira. Um destes dois projetos de recomendação é o que passará à fase seguinte e, portanto, o que vou pedir é aos senhores deputados que exerçam novamente o seu direito de voto, sendo certo que podem utilizá-lo nos dois projetos de recomendação, tal qual aconteceu até aqui. E, portanto, vamos passar à votação do projeto de recomendação do Círculo de Lisboa. Peço aos senhores deputados que votam a favor para levantarem o braço e o manterem levantado, por favor. Senhores deputados, por favor, levantem o braço. Certamente não será tão difícil assim manter o braço erguido, por forma a que nós possamos ver e que não alterem a meio. Senhores deputados, há uma zona, neste momento específico, houve uma zona ali em que não foi claro, porque a determinada altura houve uma mudança de votos. O que eu pedia, por favor, era que durante a votação não alterassem o vosso sentido de voto e que mantivessem os braços no ar, por forma a percebermos se estão a segurar o queixo ou efetivamente a votar no projeto de recomendação. E, portanto, vamos proceder novamente à votação. Quem vota a favor, mantenha, por favor, o braço no ar do projeto de recomendação do Círculo de Lisboa. Muito bem. Nós, a mesa aprovou 16 votos a favor. Vamos passar à votação do projeto de recomendação da Madeira. Pedimos aos senhores deputados que votem a favor para manterem o braço no ar e o levantarem de forma a que possamos vê-los. Muito bem, o projeto de recomendação da Madeira obteve 22 votos a favor, pelo que será o projeto de recomendação que vamos discutir na fase seguinte do debate, que é uma salva de palmas. Muito bem, senhoras e senhores deputados, dar os parabéns ao Círculo da Madeira pela aprovação pelos vossos colegas deputados do vosso projeto de recomendação. Nós vamos passar, pedi a atenção dos senhores e senhores deputados, nós vamos passar ao debate na especialidade. Significa isto que numa primeira fase as senhoras e senhores deputados vão receber um formulário da parte dos serviços para que possam apresentar propostas de eliminação, de alteração da redação e de aditamento. As propostas de eliminação pretendem cortar determinada medida do texto base, bem sei que tenho convosco estas informações, mas não será demais relembrar. A alteração de redação que pretende modificar uma expressão ou combinar com a atual redação duas medidas, por exemplo, desde que constem de um dos outros projetos em debate na Comissão, portanto qualquer um dos outros cinco que aqui foram discutidos e apreciados, e aditamento, ou seja, acrescentar uma determinada medida que conste de um dos outros projetos que estiveram aqui em discussão, em qualquer um dos outros cinco, e que não consta desta... Não, consta. E que não conste do texto base que foi aprovado, que é o Círculo da Madeira. Creio que esta metodologia está relativamente bem compreendida e explicada nos documentos de que dispõem. Cada círculo pode apresentar, no máximo, duas propostas de alteração, sendo que apenas uma delas pode ser de eliminação. As propostas também podem ser apresentadas em conjunto por deputados de diferentes círculos, desde que não excedam o limite de duas propostas. Nós vamos às 16 horas interromper para o lanche, pelo que daqui até às 16 horas, quando se for dar a indicação de que podem sair para o lanche, o que pedíamos era que preparassem estas vossas propostas para que então depois nós pudéssemos recolher antes de saírem para o lanche. São, senhora deputada, 3h30, pelo que dispõem de meia hora para proceder às alterações. Há dois pedidos de interpelação à mesa, senhora deputada da Madeira. Se calhar no microfone para que os colegas possam ouvir. Senhores deputados de Lisboa, Círculo de Lisboa.
Gostaríamos de perguntar à mesa quantas medidas é que podem ir no projeto de base. 4 ou 5?
Globalmente são 5 medidas.
5 medidas?
No global. Ok, obrigado. No global.
Okay.
Podem fazer agrupamento, podem falar, trocar ideias. Até porque podem levantar-se, circular pela sala, enfim. Tem, o que se pede é que antes das 4 da tarde, que é a hora em que vão sair, entreguem as propostas, as deixem aqui. De resto, façam favor de... Aproveitem, aliás, incentiva-se a que possam partilhar. Bom trabalho, senhores deputados. Qualquer dúvida? Falares com professores é que não pode ser. Portanto, o diálogo é entre companheiros ou colegas deputados, não com os professores. Nada contra os professores, naturalmente. A quem também deu as boas-vindas e não no Parlamento. E que são muito responsáveis por aquilo que aqui se passa. Mas agora não vamos falar com os professores. Sim. De preferência não destruindo o material, mas...